Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência no Feminino. Hoje vamos falar do tempo. Não porque vos queira partilhar convosco como é que está a meteorologia por aqui, porque está muito frio, ou qual é a meteorologia que dá para esta semana ou para este mês, mas porque quero partilhar convosco a ciência por detrás do clima. Quem sabe, isto não ajudará a desenvolver aquelas conversas que às vezes temos no café quando alguém pergunta qual é o tempo que dá para hoje. E depois deste episódio, poderás não só responder hoje há sol ou hoje há chuva, mas também acrescentar um bocadinho de ciência à mistura. Sem vos dar mais spoiler, apresento-vos a Ana Bastos, cientista que estuda a ciência da atmosfera, ecologia e biogeoquímica. Ana, bem-vinda!
Olá, André, obrigada pelo convite.
Ana, começando pelo início, a decisão de seguir ciências foi sempre clara como o sol, ou foi assim uma espécie de sol que brilhou entre as nuvens de repente e que acabou por ficar?
Não, foi um bocadinho mais, como aqueles dias em que está sol e faz chuva outra vez. Eu sempre gostei muito de física e de matemática desde pequenina e fascinava-me com, enfim, tudo o que tinha que ver com porque é que a natureza é como é que é. E lembro-me de, na primária, escrever uma composição em que dizia: quando fosse grande, queria ser cientista maluca, tipo com bata e um bocado
Claro, aquela
descabelada,
ideia
aquela
sempre.
ideia dos desenhos animados. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de pintar, de desenhar e da expressão artística. E portanto, no nono ano foi muito difícil para mim decidir e acabei por ir para a Escola Soares Reis, que é uma escola especializada em ensino artístico, mas podia ter física e matemática além do programa curricular normal. E portanto, quando cheguei ao 12º, estava muito dividida, não sabia muito bem o que é que havia de fazer. Voltei outra vez a estar no, numa, num período de decisão. E aí foi muito importante o papel de uma professora de física e química nessa escola artística, que era a professora Maria João Carvalhal, e que me, enfim, que me motivou para experimentar a física e logo ver como é que corria. E pronto, estou aqui.
E convenceu-a. Lá está, eu mais uma vez percebo que não estou sozinha neste mundo das indecisões e principalmente da indecisão de ciência e artes, porque também passei por aí e estou sempre um bocadinho dividida ainda hoje. Mas sendo que a decisão foi física, qual é que foram então os passos seguintes na licenciatura e no mestrado?
Sim, eu comecei por seguir física porque tinha uma fascinação pela cosmologia e pela astronomia. E portanto, fiz 2 anos de física, mas na altura foi uma altura em que tinha havido os fogos e a seca de 2003 e 2005. E enfim, voltei a estar num período em que, enfim, não tinha muito bem a certeza se estava no sítio certo. E houve uma palestra sobre alterações climáticas que me fez mudar. E da noite para o dia decidi que ia mudar para Lisboa para um curso, para um mestrado integrado de Engenharia da Energia e do Ambiente. E acho que foi uma boa decisão.
Ou seja, ainda continuou a ter um bocadinho de física, porque estando em engenharia, acho que temos sempre aquela vertente da física e da matemática ainda presente, certo?
Sim, e os primeiros anos desse mestrado integrado são em conjunto com a meteorologia, com a licenciatura em meteorologia e geofísica. E, portanto, acabei por ter, por desenvolver a parte da física da Terra, que foi o que me, enfim, que me continuou a manter agarrada à física até hoje.
Isto leva-me a uma pergunta que lá está, que para mim neste momento ainda é muito confusa, que é como é que a física está relacionada com a meteorologia? Ou seja, qual é aqui o ponto comum entre as duas coisas?
Então, a física tem que ver com, enfim, o estado da matéria, as alterações do estado da matéria e portanto, se nós olharmos à nossa volta e pensarmos no estado do tempo, o vento, os padrões de vento, por exemplo, são explicados através de diferenças de energia que a superfície da Terra recebe do Sol.
Certo.
Nos polos recebemos menos energia, no Equador recebemos mais energia e, portanto, geram-se ventos. Um bocadinho como quando nós abrimos a janela e se estiver frio lá fora e calor cá dentro, nós sentimos uma brisa. Portanto, no fundo é a mesma coisa, mas à escala do planeta. E depois, claro que entram outros processos em jogo, por exemplo, o facto da Terra rodar, os ventos começam a ser puxados para o lado, no fundo, começam a ser desviados, e isso gera outros padrões de circulação atmosférica que no fundo, controlam depois o clima e, às escalas de tempo mais curtas, os padrões meteorológicos e as variações meteorológicas.
Certo, nunca tínhamos, ou pelo menos nunca tinha pensado a fundo nesta relação entre energia e física e o vento, por exemplo, lá está. E isto numa escala mundial, ou seja, do nosso planeta e como é que as energias do nosso planeta afetam então depois a nossa meteorologia. E assim, começamos a falar desta nova área de investigação, já sabem, cada episódio temos uma área de investigação diferente, que é a ciência do clima. E ainda agora, para o doutoramento, fez o doutoramento na Universidade de Lisboa em Ciências Geofísicas e da Geoinformação. Ou seja, aqui, para além da Química e da Física, temos também a parte Geo, que também já referiu que tinha aqui um bocadinho presente no mestrado integrado. O que é que isto quer dizer?
Sim, então, o geo é precisamente a aplicar as leis fundamentais da física a problemas relacionados com o sistema terrestre. E, por exemplo, voltando outra vez ao exemplo dos padrões de vento, as leis fundamentais da física são exatamente aquelas que nós aprendemos na escola, por exemplo, as leis de Newton, acho que aprendemos, toda a gente aprende no ensino básico. E portanto, nós usamos precisamente essas leis para, enfim, explicar a dinâmica do vento. E, enfim, claro que depois as coisas tornam-se mais complicadas, mas em primeira ordem,
A
são
base
as
é
leis,
essa.
a base são as leis fundamentais, da física.
E agora que tivemos assim esta brisazinha, ou seja, já percebemos então que no doutoramento juntou quase que todos os aspectos, o bio, o geo e a física e química associadas à meteorologia. E agora que temos então esta brisazinha, acho que todos queremos saber mais, ou seja, qual é que era a sua pergunta em específico durante o doutoramento, o que é que queria responder e se respondeu a alguma coisa ou não.
Eu, durante o mestrado em Engenharia de Energia e do Ambiente, e comecei a ter contacto com a biologia, que eu não tinha tido no secundário, como tinha feito ensino artístico, e em parte também porque tinha um bocadinho de medo daquela coisa de ter que dissecar ratos e coisas do género. E portanto comecei a ter contacto com a ecologia e a perceber que a dinâmica do clima e a dinâmica, enfim, as variações meteorológicas controlam a atividade da vegetação, a fotossíntese, a respiração. As plantas respiram como nós respiramos, quando têm de compor matéria orgânica para produzir energia, também libertam dióxido de carbono. E todos esses processos são, em grande parte, controlados pelas variações ambientais que as plantas experienciam. E, portanto, no meu doutoramento, o que eu queria fazer era ligar estes dois mundos, e tentar perceber de que forma é que a variabilidade climática explica variações na atividade da vegetação.
Ok, que impacto é que a meteorologia ou o clima tem na vegetação?
Sim, exatamente. E podemos pensar em fenómenos de larga escala, por exemplo, o El Niño. Este ano toda a gente fala do El Niño, que é um padrão de variabilidade climática às escalas interanuais, mas também eventos extremos, por exemplo, ondas de calor, secas, e tentar perceber de que forma é que esses eventos extremos influenciam a capacidade da vegetação, por exemplo, de absorver dióxido de carbono, que nós sabemos que depois é importante porque volta a ter uma influência no clima, porque o
Certo, é um
dióxido de
ciclo.
carbono atmosférico influencia o aquecimento global.
Exatamente. E como é que isso se processou? Ou seja, como é que se estuda este tipo de coisas?
No meu doutoramento, eu estudei sobretudo, ou baseei a minha análise em dados de satélite. Há satélites, enfim, à volta, que giram à volta da Terra e que nos permitem tirar fotografias, no fundo, da superfície terrestre a cada dia ou a cada 10 dias. E, portanto, a partir dessas fotografias, da cor, da superfície, ou, enfim, da informação em outras, ou em outros comprimentos de onda, conseguimos perceber se a vegetação está em stress, por exemplo, stress hídrico, não é? Durante uma seca nós sabemos, por exemplo, as ervas ficam amarelas, não é? Se nós vemos muito bem no verão, se formos ao Alentejo no verão e no inverno é muito diferente. Portanto, nós conseguimos ver isso a partir do espaço e conseguimos ver a superfície toda terrestre.
E depois fazem essa relação então com o clima.
Exatamente, e portanto depois enfim, com análises estatísticas podemos perceber quais são qual é a influência das variações nas variáveis climáticas na vegetação.
E falou aqui um bocadinho do carbono, onde é que o carbono entra no meio disto tudo e que conclusões é que depois conseguiu tirar do doutoramento?
Sim, eu no doutoramento fiquei mais na dinâmica da vegetação, como disse, um bocadinho mais através destas variáveis auxiliares, mas fiquei cada vez mais interessada no tema do carbono por causa da importância que o ciclo do carbono tem e a influência da vegetação no ciclo do carbono tem para as alterações climáticas também, e para apoiar decisões políticas, não é? Para ter um, enfim, no fundo, para a minha ciência ter um impacto, se calhar um bocadinho além da minha curiosidade. E enfim, há vários dados que nós podemos usar para tentar perceber de que forma é que os fluxos de carbono variam no tempo e no espaço. Há dados de satélite que são relativamente recentes, mas também há estações de medição do dióxido de carbono atmosférico, um bocadinho como as estações meteorológicas. E a estação mais antiga, que enfim, que continua a funcionar, existe desde 1957. E portanto, se nós analisarmos essas variações do dióxido de carbono na atmosfera, vemos, por exemplo, muito bem o ciclo sazonal. O dióxido de carbono aumenta um bocadinho no nosso inverno, porque a vegetação está dormente, e no verão vemos que há uma redução, porque a vegetação no hemisfério norte cresce e, ao crescer, como é que
Consome,
diz?
digamos.
Sequestra, consome exatamente dióxido de carbono atmosférico.
Faz
E em
sentido.
escalas mais longas conseguimos ver outras variações, que não são tão claras como o ciclo anual, mas que nos permitem perceber de que forma é que a vegetação global influencia o ciclo do carbono à escala planetária.
E depois, e por exemplo, se tivermos um evento muito drástico no nosso planeta, isso também vai ser detectado depois nesses ciclos de carbono que vão ficar consequentemente alterados, certo?
Sim, exatamente. Por exemplo, o efeito do Covid conseguiu-se ver um bocadinho, não muito, porque, enfim, há outras complicações. O vento também complica um bocadinho perceber as variações. Enfim, há um nível mais em que tem que se fazer modelação e tentar separar as diferentes contribuições para as variações de dióxido de carbono que nós observamos. Mas sim, uma das coisas que é muito clara é quando há um El Niño, já que vem aí, talvez. Ou provavelmente um El Niño, quando há um El Niño, há um aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que é claro, e que tem que ver com secas nas regiões tropicais. E nós sabemos que a Amazónia e as florestas tropicais são o pulmão do planeta, não é? Nós
Certo.
dizemos isto. E de facto, estas florestas, quando estão em seca, por exemplo, por causa do El Niño, absorvem menos dióxido de carbono, e nós conseguimos ver isto em estações atmosféricas no Havaí. Ou, enfim,
Certo.
em todo o mundo, sim.
Certo. Isto, lá está, isto para mim está-me a soar muito difícil, no sentido de conseguirmos separar estas variáveis todas. Lá está, como estava a dizer, o vento vai ter um impacto, a vegetação, o local do planeta e no laboratório, quando nós estamos no nosso pequenino laboratório, nós conseguimos individualizar cada variável. No vosso caso, vocês estão a estudar o planeta como um todo e tendo tudo a acontecer ao mesmo tempo, isto com população humana aqui também no meio a ter um impacto, lá está, a pandemia tem um impacto que depois poderá ter um impacto no ciclo do carbono, que tem um impacto na vegetação, e vocês têm que conseguir perceber que é quase que a causa e a consequência, certo?
Certo, e é muito complicado. Ou seja, quando nós estudamos em ciências da Terra, nós não temos um planeta B,
Pois.
não é? Não temos um planeta B
Teste.
para estudar, não temos um controle, e isso torna as coisas mais complicadas. O que nos ajuda são modelos do sistema terrestre, ou seja, modelos baseados precisamente nas leis da física e da química, e da, bem, enfim, depois acrescenta-se
Certo.
biologia e outras disciplinas, a geologia, etc., que nos ajudam a simular a dinâmica do planeta, o ciclo da água, o ciclo do carbono, de que forma é que eles interagem, os padrões de vento, as transferências de energia, etc. E portanto, enfim,
Quase.
com os modelos, tentamos reproduzir as observações que vamos fazendo das várias variáveis, e no mundo do modelo podemos perceber exatamente separar cada uma das componentes.
Exatamente, quase que perceber a contribuição de cada fator para o que vocês estão a observar.
Sim, exatamente. E foi isso que eu decidi fazer no meu pós-doc. Senti que precisava dar esse passo porque queria perceber porquê, quais eram os processos que explicavam as observações e os padrões que eu tinha, enfim, analisado no meu doutoramento.
Fazendo então um ponto de situação antes de irmos para o pós-doc, a Ana estuda então a ciência por trás do ambiente. E o que é que isto significa? Isto envolve diferentes áreas como física, matemática, geologia, biologia, e em específico no seu doutoramento trabalhou com a meteorologia, através, lá está, desta detecção do ciclo de carbono e da vegetação e da meteorologia através do uso de satélites. Esta área científica não se desenvolve como as ciências clássicas, e isso já estamos habituados, que neste podcast temos sempre ciências muito diferentes, ou que o mundo da ciência consegue ser muito diferente. E no caso da Ana, a Ana trabalha diretamente num gabinete onde tem acesso a supercomputadores, onde pode fazer estas simulações destes modelos e ter então aqui, perceber então a contribuição de cada fator e assim analisar melhor os resultados que está a observar. E então, depois desta fase que foi o doutoramento, o tempo mudou. Deixou Portugal, o nosso Portugal solariente, passou por França e no pós-doc terminou também na Alemanha cinzenta, onde é hoje chefe de grupo. A meteorologia mudou, é certo, e a sua investigação, então, como é que mudou?
Enfim, além da investigação se orientar mais para o ciclo do carbono e para a interligação entre a ciência do clima e a ecologia, também foi mudando um bocadinho a minha perspectiva acerca daquilo que é ser cientista, porque no doutoramento estamos habituados a, temos um projeto muito claro, normalmente é mais ou menos individual, julgo que quando, como a Andréia, quem faz experiências é um bocadinho diferente, mas no nosso
É
caso
sempre.
temos o nosso computador, temos os dados de satélite e portanto é um bocadinho mais isolado. E uma das coisas que para mim no pós-doc era um bocadinho assustadora era a ideia de, a certa altura, eu ter que ser independente e ter as minhas ideias e ter que escrever os meus projetos. E no fim do doutoramento eu não conseguia perceber como é que isso era possível. Ou seja, tinha uma ideia ou outra, mas não tinha assim uma série delas que justificasse ter um grupo.
Percebo.
E ao longo enfim, deste processo fui, enfim, fui mudando, não é? Fui aprendendo mais e mais e absorvendo, enfim, ideias novas, disciplinas diferentes e etc. E nesse processo comecei a perceber que afinal, sim, gostava, primeiro que gostava de orientar alunos, quando estive na Universidade de Munique comecei a orientar alunos de mestrado e de licenciatura, e que também tinha mais ideias e queria fazer mais coisas do que aquilo que eu tinha tempo e energia para fazer, e portanto comecei a perceber que se calhar com o passar do tempo a ciência que nós fazemos passa de ser um projeto muito individual e trabalho árduo, mais ou menos isolado, para gerir equipas, apoiar alunos e alunas, promover doutorandos e doutorandas, enfim, fazer outras coisas que não é aquilo que nós fazemos durante o doutoramento.
Exatamente, lá está, ou seja, fazer ciência não tem só esta carga científica. Nós, como pessoas, e neste caso este podcast é mais direcionado para mulheres, também evoluímos a nossa personalidade e também temos outros desafios que vão surgindo ao longo das diferentes fases, digamos assim. Já falou aqui um bocadinho dessas diferentes fases e como é que a Ana foi mudando nessas fases, digamos assim, nesses diferentes tempos, mas tem assim alguma coisa a acrescentar, ou seja, não, acho que falou mais um bocadinho a nível pessoal, mas a nível da sua investigação, como é que ela mudou, passando então de um projeto mais individual para um projeto de equipa, não?
Sim, mudou muito. A partir do meu pós-doc comecei a estar envolvida, por exemplo, num projeto global que se chama o Global Carbon Project, o projeto do carbono global, e que é, enfim, é uma atividade mais ou menos voluntária de equipas que trabalham neste tema pelo mundo inteiro e que têm um objetivo. Além da curiosidade científica e além de tentar perceber os processos físicos e naturais, tenho uma motivação também de contribuir para decisões políticas, ou seja, todos os anos saem relatórios sobre a evolução do ciclo do carbono, sobre os diferentes, por exemplo, sobre como a vegetação contribuiu ou não, ou certos eventos contribuíram para reduzir ou aumentar a capacidade da vegetação de sequestrar carbono. E por isso, ao longo do tempo, comecei também a motivar mais esta parte da interação com decisores políticos e de poder fazer um bocadinho a diferença fora do meio científico por si.
Ou seja, os políticos têm acesso a estes dados de investigação?
Bem, tenho acesso a relatórios que
Que
resumem
estão muito simplificados,
estes
suponho.
resultados de investigação. Sim, o IPCC é o exemplo mais conhecido, provavelmente, mas há uma série de outras iniciativas, por exemplo, em todas as COPs, as conferências das partes, o Global Carbon Project apresenta os tais resultados anuais, por exemplo.
E lá está, e assim conseguiu, consegue não só fazer a sua investigação porque gosta de o fazer, mas também porque quer ter um impacto direto no nosso planeta, digamos assim.
Sim, exatamente. Foi um bocadinho a minha motivação quando mudei de física para a engenharia da energia e do ambiente também, mas entretanto, enfim, perdi um bocadinho o foco, porque é fácil, acho eu, perder o foco quando estamos num doutoramento e num pós-doc em stress.
E agora que é chefe de grupo, tenta direcionar um bocadinho essas ideias.
Sim, acho que redescobri um bocadinho esta motivação.
Acho que já falamos assim um bocadinho das diferentes fases, ou seja, do doutoramento e como é que era o seu trabalho durante o doutoramento, depois a fase de pós-doc e agora chegamos finalmente à parte de chefe de grupo. E lá está, como falou, a investigação vai mudando, os nossos objetivos vão mudando, mas também nós, como pessoas, vamos mudando. E o sol brilha sempre, ou durante todos estes anos, correu sempre tudo bem, ou houve assim alguma tempestade ou algumas, chuvas que queira partilhar connosco?
Houve muitas tempestades. É sabido que o doutoramento é um período estressante para praticamente toda a gente. Há vários estudos que mostram isso, e portanto eu não fui exceção, mas enquanto fiz o doutoramento em Lisboa, tinha uma rede de suporte muito, muito coesa, tinha os meus orientadores que conversavam comigo também, não só sobre a ciência, mas
Mentores também,
como é que
digamos.
estás, não é? E que me apoiavam também em certas situações difíceis do ponto de vista pessoal, e tinha uma rede de amigos e de atividades, e tinha uma série de hobbies e outras coisas que fazia além do trabalho que acho que me ajudaram a fazer o doutoramento sem grandes percalços. Quando comecei o pós-doc, aí tornou-se difícil, primeiro porque foi a primeira vez que mudei de país por um período prolongado. Eu tinha passado 6 meses nos Estados Unidos no doutoramento, mas é relativamente curto, e aí senti que me virei para dentro e comecei a focar-me só no trabalho. Enfim, tinha uma posição precária, é um bocadinho aquela ideia do sink or swim, não é? Um
Certo.
mundo muito competitivo e, portanto, virei muito para dentro, comecei a trabalhar demais, não tinha a mesma rede de amigos ao pé de mim, e estava num instituto em que há uma grande rotação de pessoas, muita gente que
Ou
tinha
seja,
contratos
sentia pressão.
de ano e meio, 2 anos, e portanto eu tinha a sensação, eu estive lá 3 anos e tinha a sensação de a cada 9 meses estava a fazer novos grupos de amigos, porque entretanto as pessoas iam-se embora, e era, do ponto de vista emocional, também muito cansativo, e portanto foi bastante difícil. Além disso, o meu companheiro também não vivia no mesmo país sequer. No doutoramento foi um bocadinho mais fácil de conciliar, mas com a pressão do pós-doc era bastante cansativo. Tinha que andar com a gata entre Paris e Colónia a cada 2 fins de semana, e pronto. E aí tive Fui tendo também depois na Alemanha, parcialmente com o stress, não é, da posição precária e da competitividade, fui tendo períodos perto de burnout ou mesmo em burnout, e fui tendo a sorte de, enfim, de ter apoio de família, amigos e dos meus orientadores de Portugal, com quem às vezes também falava, o professor Carlos da Câmara, costuma, quando eu tenho problemas de telefone, ele diz: a menina tem juízo. E pronto, e eu ganho juízo e volto a entrar na linha.
Palavras mágicas para fazer assim um recap de voltar a ter juízo. E agora acho que a Ana falou aqui de um ponto muito importante, principalmente na ciência, que é a saúde mental. E arrisco-me a dizer que lá está, a ciência e a fase de doutoramento, por exemplo, tem um impacto muito grande no nosso psicológico e no nosso equilíbrio, lá está, no nosso juízo. Vamos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, tenho todo o gosto.
A Ana quer partilhar assim o seu ponto de vista em relação a saúde mental e ciência em específico.
Sim, é um tema em que eu, na verdade, tento falar bastante abertamente, porque acho que é importante. Eu tive, quando tinha 16 anos, enfim, começando por porque é que eu acho que para mim é importante, quando eu tinha 16 anos tive uma depressão e reprovei um ano na escola. Por causa dessa depressão, e uma das coisas que eu aprendi nesse processo foi que, falando sobre o que me tinha acontecido e falando abertamente sobre, enfim, aquilo que me ia na cabeça, ajudou-me bastante a recuperar. E também, ao falar abertamente disto, consegui ajudar pessoas, enfim, nos anos seguintes, que caso contrário, se calhar, não teriam começado a falar sobre o assunto.
Iam se sentir sempre sozinhos, ou sempre que o problema é delas, digamos assim, ou
Sim.
deles.
Exatamente, e portanto eu falo muito abertamente sobre isso, por exemplo, com o meu grupo e no meu instituto, e é sabido, há vários estudos que mostram que a população científica e sobretudo doutorandos e pós-docs tem uma incidência de doença mental, ansiedade, insónia, depressões, etc., 6 vezes acima da população normal. Isto é um estudo no Reino Unido, mas enfim. A minha experiência pessoal ao longo dos anos e vendo aquilo que os meus colegas e amigos foram passando, acho que é bastante, provavelmente bastante, mais ou menos correto. E eu acho que há um problema na ciência em que não se fala sobre o assunto e em que não se lida com os problemas fundamentais que eu acho que contribuem bastante para este problema. Um deles é a precariedade da carreira científica em muitos países, na Alemanha. É um bocadinho melhor, ou é bastante melhor do que em Portugal, por exemplo, mas mesmo assim, há problemas. Portanto, acho que a precariedade do sistema científico, tem que ser resolvida. A ideia de que quando somos doutorandos e pós-docs temos que ser absolutamente flexíveis e mudar de país a cada 2 anos, independentemente daquilo que as nossas famílias queiram ou não é, possam apoiar. Isto é muito difícil, por exemplo, para pessoas que têm doenças crónicas ou doença mental, porque acaba por ser muito difícil depois ter acesso a cuidados de saúde numa língua que se calhar não se fala ou num sistema de saúde que se calhar não apoia da mesma forma.
E
E
deixamos de ter essa rede de suporte e lá
sim.
está, para quem já tem essa sensibilidade extra. Mudar de ambiente, mudar, ter que interagir com novas pessoas vai ter um impacto.
Sim.
E lá está, termos que ter essa flexibilidade não deveria de ser tão certo ou tão necessário para conseguirmos ter uma carreira científica.
Não completamente, porque pode-se fazer viagens, não é? Pode-se ter uma posição mais estável e visitar outros colegas noutros países, ou não é? Ter uma posição que permita pequenas estadias em que se continua a ter as colaborações e não é? No fundo, a criar a rede de contactos sem ter essa precariedade. E um dos problemas que eu notei foi que no doutoramento, como somos considerados alunos, ainda temos apoio dos sistemas de suporte das universidades. A partir do postdoc, é salve-se quem puder. E tive diretores de instituto que me diziam que não acreditavam em psicoterapia e que as pessoas deviam fazer mais desporto. Portanto, a sensibilidade à saúde mental das lideranças das instituições, acho que também deixam muito a desejar.
Sem dúvida. E lá está aí, no pós-doc, nós passamos de uma fase em que somos alunos e em que estamos a ser orientados para uma fase em que somos nós a orientar. Ou seja, também traz muita mudança pessoal ou muita exigência pessoal de novas tarefas ou de lidar com novas funções, que também traz mais pressão e que leva, lá está, muito facilmente a um burnout
Sim.
se não tivermos este equilíbrio. E como é que nós podemos lidar com isto, sendo cientistas, como é que podemos lidar com isto?
Sem mudar o sistema ou mudando o sistema?
Sem
Porque.
mudar o sistema, talvez, porque.
Enfim, eu acho que devíamos mudar o sistema, e por isso é uma das minhas motivações neste momento para os meus próximos anos, agora que tenho mais independência, é contribuir para mudar o sistema. Enquanto não podemos mudar o sistema, eu acho que é importante perceber que há instituições e há pessoas que respeitam a saúde mental, que respeitam o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, e etc. E, portanto, eu acho que não aceitar qualquer tipo de condições só porque se tem uma posição e só porque se tem essa oportunidade, eu acho que vale a pena. Eu sei que é estressante, porque. Lá está, temos contratos precários e ficar sem emprego durante 1 ou 2 meses, se calhar não é possível para toda a gente, mas eu acho que tentar escolher muito cuidadosamente as pessoas com quem trabalhamos, seja instituições de acolhimento ou mesmo colaborações. Eu tive colaborações em que acabei simplesmente por dizer que não, porque, enfim, eram colaborações que me criavam stress e que eu me apercebi que o melhor era simplesmente deixar cair. E, portanto, tentar perceber quem são os nossos aliados e quem não são os nossos aliados, enfim, seguir em frente.
Certo, eu acho que lá está, como estudante de doutoramento, eu acho que os nossos orientadores têm realmente muito impacto, porque não sei como não posso falar como pós-doc, mas como estudante de doutoramento, sinto que é muito fácil lá está entrarmos num ciclo e de queremos fazer mais e se calhar nós próprios até. Se estivéssemos noutra situação, iríamos dizer que não, mas estando dentro do projeto e precisando dos resultados e querendo acabar a tese, acabamos por nem pôr em questão dizer não. E aí acho que têm mesmo que ser os nossos orientadores a focar-nos mais um bocadinho ou a dizer-nos tem cuidado ou ganha juízo,
Sim. Eu
digamos.
tenho várias regras para o meu grupo. Uma regra é, por exemplo, eu tento não ter projeto nenhum em que os doutorandos ou doutorandas tenham que fazer deliverables, aquelas coisas que os projetos europeus, por exemplo, exigem, que ao fim de um determinado tempo temos que escrever um relatório. Enfim, eu tento ter financiamento que lhes permita liberdade intelectual, que eu acho que também ajuda à motivação. Por um lado, e que reduza a pressão de simplesmente ter que ter uma coisa pronta no dia X, porque, enfim, um decisor qualquer administrativo na Comissão Europeia acha que tem que ter isso naquele dia. Portanto, isso é uma das coisas que eu tento fazer como orientadora. Outra coisa que eu faço é, nas reuniões que eu tenho com, enfim, todas as pessoas que eu oriento, a primeira pergunta que eu faço é: como é que estás? E às vezes, enfim, não falamos de ciência
Pois.
naquela hora, falamos de outras coisas, e falo também abertamente das minhas experiências, e eu acho que isso acaba por fazer com que os doutorandos e os pós-docs que eu oriento se consigam abrir comigo de uma forma que se calhar não fariam se eu também não falassem abertamente sobre o assunto.
Certo, eu acho que essa é uma pergunta tão pequenina e que pode ter tão impacto no início de uma reunião com um orientador que às vezes estamos estressados porque queremos mostrar os nossos novos resultados ou porque se calhar até nem conseguimos mostrar resultados porque tivemos a fazer outras coisas e estamos preocupados com isso e começar uma reunião a perguntar como estás pode ser arriscado para discutir ciência, mas lá está, trazes tantas outras vantagens a nível pessoal para quem é estudante ou para quem é pós-doc, que certamente terá um impacto muito positivo da carreira dessa pessoa daí para a frente. Lá está.
Espero que sim.
Eu acho que sim. Eu acho que eu também tenho muito apoio e sinto que também tenho muita sorte na equipa que tenho comigo, e sei que isso também me faz moldar muito as minhas decisões e me faz querer ou não continuar na ciência também. E isso é uma grande decisão, e nós também temos que. Para que o sistema mude, tem que continuar a haver cientistas. E por isso temos que continuar a manter as pessoas na ciência. E lá está, falou aqui um bocadinho de coisas que já implementa no seu grupo de investigação, mas também nos falou que tenciona trabalhar mais nesta vertente. Tem assim alguma coisa já em mente que possa partilhar ou.
Sim, tenho. Eu, por exemplo, em dezembro descobri um programa da Universidade de Ulm, na Alemanha, que se chama Honest, Open, Proud, sobre saúde mental. Ou seja, o princípio é quando somos, quando, enfim, falamos abertamente e de forma honesta sobre as nossas dificuldades, isso ajuda a recuperação e também tem um efeito positivo nos grupos. E eles têm vários programas para universidades e para escolas, mas não tem nenhum programa especialmente dedicado ao meio académico que não seja licenciatura e mestrado. E entretanto falei com o organizador desse programa e vou fazer um curso em abril, em que, enfim, aprendemos a dinamizar grupos locais. E portanto, isso, por exemplo, é um dos meus planos mais imediatos sobre o assunto. Um
E poderá,
programa.
peço desculpa, e poderá ter impacto nos, ou seja, aí já estaríamos a lidar com estudantes de doutoramento e pós-doc, ou continua a ser para licenciatura e mestrado? Ai, desculpa.
Não, eu faria, sim, a minha intenção seria fazer para todos os nossos colegas, incluindo a líderes de grupo, que também
Exatamente,
sofrem stress, não é? Enfim,
sim.
nós, toda a gente, o que eu também me apercebi é que eu achava quando era doutoranda que, não é, que só nós é que tínhamos o nível de stress terrível que tínhamos, mas entretanto já me apercebi que é uma coisa que vai até aos níveis mais séniores e, portanto, o meu objetivo seria simplesmente dinamizar esse tipo de discussões e de grupos abertos a, enfim, a toda a comunidade académica.
Sem dúvida que lá está, nós estamos mais focados aqui em doutoramento e pós-doc, mas nós já discutimos isso também no outro episódio do podcast com a Cátia Moutinho, que os chefes de grupo, maior parte, nunca aprendeu a ser chefe de grupo. E isto também traz muita pressão e também tem que ser falado e também tem que ser discutido. E lá está, se calhar é uma simples conversa, essas simples. Partilhas podem ter impacto não só na própria pessoa que o está a fazer, mas também nas pessoas que o estão a ouvir. Por isso acho que é um projeto super interessante e vou procurar mais no fim deste episódio. Falando agora, se calhar, não sei se tens assim mais alguma ideia a acrescentar, acho que isto é um tema super importante, portanto, todas as ideias que venham devem ser faladas. Se não, faço aqui uma ponte para a parte mais pessoal.
Sim, tudo bem.
Partindo então aqui para a parte mais pessoal, a Ana já falamos que é cientista de gabinete, mas quem é que é a Ana fora do gabinete? E acho que posso partilhar aqui com os ouvintes que quando falei com a Ana pela primeira vez, a Ana, e quando lhe fiz esta pergunta, a Ana referiu: sou um caos de vários hobbies. Quer explorar aqui mais este aspecto agora que estamos a gravar?
Sim, o caos vários hobbies vem de cada vez que eu chego a casa e digo: Ah, descobri não sei o quê e acho que vou fazer não sei o quê. O meu companheiro diz-me: Oh, Ana, não comeces já outra vez com,
Mais um.
enfim, com mais um. Tens areia na caminhonete que chego. Sim, enfim, como eu disse, em Lisboa eu tinha sempre uma série de atividades além do doutoramento que eu acho que me ajudaram também a garantir esse equilíbrio mental que eu tive durante o doutoramento, que depois não, nem sempre tive no pós-doc e etc. E enfim, uma das aprendizagens que fiz é que é mesmo importante para mim ter uma série de atividades além do trabalho que me permitam pensar noutras coisas e gastar a minha energia, que, enfim, que é um bocado infindável. E portanto, como mudei de país várias vezes, fui sempre tentando descobrir Coisas novas para tentar fazer as coisas velhas, mas como entretanto as ofertas mudam, não é? Enfim, nem sempre é possível manter os
A
mesmos hábitos.
trilogia.
Fui experimentando coisas diferentes. E, por exemplo, quando estive nos Estados Unidos, aprendi a fazer caiaque de águas bravas, e, enfim, ski de fundo. Em Paris, dediquei-me à esgrima. Também tentei fazer ativismo político, apesar de, enfim, não ter sido muito bem sucedida aí, porque, enfim, era um grupo muito pequenino. O sítio onde eu vivia era basicamente uma vila e, portanto, éramos tipo 3 pessoas
Mas mesmo
nas
assim
Canárias.
tentou.
Tentei. E uma das coisas que eu descobri que consigo manter é a corrida, porque me ajuda a pensar. Às vezes, quando tenho que pensar num problema qualquer científico, calço ténis e vou correr. Em Munique comecei a fazer mergulho da apneia e dança, lindy hop. E entretanto, durante a pandemia, como não podia fazer uma série de coisas, comecei a aprender chinês online.
Chinês.
E pronto, e o último hobby que também se tem mantido mais constante é a natação. Eu tinha feito natação de competição quando era miúda e depois tinha deixado, e entretanto voltei a nadar e depois voltei a gostar muito de nadar. E como gosto muito de nadar, é outra coisa que eu faço quando tenho hobbies, depois dedico-me a fundo. E então voltei a fazer natação de competição em Masters.
Ou seja, duas conclusões. Ter hobbies é importante para a nossa saúde mental e caso precisassem de ideias de hobbies, acho que ficaram aqui com uma bela lista, desde aprender chinês, a caiaque, a natação, ok? E correr, correr eu posso partilhar aqui, quem segue o Science Wave ficou a saber esta semana também que eu comecei a correr também este ano. 2024, e foi também com esse objetivo de espairecer a cabeça e de alinhar um bocado as minhas ideias, e quem sabe correr não vai ajudar também a ter mais foco neste último ano de doutoramento. Vamos ver se este hobby resulta, mas eu também sou um bocadinho como a Ana de se faço, tenho que fazer bem, e não é só um hobby só para uma semana ou um mês, e por isso também me desafio bastante, mas não tenho este currículo em hobbies que a Ana tem, sem dúvida, não acontece.
Mas então, o conselho que eu posso dar, André, é que eu escrevi metade dos meus projetos entre a piscina e a corrida, ou seja, aquela coisa de moldar as ideias, perceber, discutir na minha cabeça faz sentido, não faz sentido, pensar em frases. Acho que metade, ou pelo menos 30% das coisas, sobretudo projetos e artigos, faço a correr ou a nadar.
Espero que me ajude para a tese. Pronto, objetivo tese. Depois, projetos logo se verá. Talvez vá para a natação depois. E lá está. Temos esta parte de hobbies, que já percebemos que tem aqui um grande impacto na Ana, mas também temos a parte da família. E passando aqui um bocadinho para esta parte, acho que vou ligar à sua mãe e perguntar como é que é viver com esta cientista. Posso?
Thanks.
Olá,
Olá, bom dia.
Clara, mãe da Ana, prazer,
Sim.
sou a Andreia. Estivemos aqui a falar de ciência, mas nós não somos só cientistas, também somos pessoas. E por isso eu queria perguntar aqui à mãe da Ana, como é que é viver com esta cientista? Como é que é lidar com a Ana?
Lidar com ela é diferente de lidar com outras mulheres ou desde rapariga, porque teve sempre uma maneira de ser diferente, os interesses dela, era sempre nunca ligou muito ao aspecto físico, à aparência. Tinha que estar sempre a dizer: já te penteaste, às vezes. E anda sempre com a cabeça dela, anda sempre noutra, não é nas nuvens, não é? Mas é assim, noutra
É
realidade.
quase
É sempre noutra realidade. Ela
exato.
vem de férias, mas as férias nunca são férias, porque ou vai ter uma reunião, ou tem que acabar um artigo, ou tem que ir ver os e-mails e depois tem que responder aos e-mails. Portanto, é uma vida muito, muito ocupada, mesmo nas férias. Ela não tira férias suficientes, não tem fins de semana. É muito complicado, realmente, nesse aspecto, é o tempo. não tem tempo para ela, para as coisas que ela também com certeza gostaria.
Exato, exato. Ser cientista às vezes exige-nos isso, nós também falamos um bocadinho aqui disso. Acho que já ficamos assim com uma ideia, como é que é viver com a Ana. Eu diria que a sua resposta final é que é difícil e diferente, digamos. Ana, após ouvir a sua mãe, tem alguma coisa a dizer em sua defesa?
Nem por isso, sobre a parte das coisas práticas e de andar sempre com a cabeça nas nuvens, é verdade. Enfim, e de facto acho que durante muito tempo tinha guerras com a minha mãe, ela nunca me conseguiu convencer a pentear o cabelo de manhã, é uma coisa que eu ainda não tenho paciência para fazer, quero começar logo a fazer coisas mais interessantes. Com as férias e com os fins de semana, tentar implementar regras mais recentemente para, enfim, para garantir que consigo descansar e que, enfim, que não passo o tempo todo a trabalhar. Mas às vezes temos deadlines ou temos que rever artigos para doutorantes ou doutorandas que têm deadlines e portanto, acabo às vezes por trabalhar ao fim de semana, mas tento sempre fazer. Faço um bocadinho de manhã, que é quando o meu cérebro funciona melhor, e depois vou nadar, e depois faço outras coisas.
E depois vai para os hobbies.
Exatamente. Ah, e, portanto, tento garantir um balanço, mesmo quando tenho que trazer um bocadinho de trabalho, ao fim de semana, ou mesmo nas férias, tento garantir que não ocupa a maior parte do tempo.
Eu acho que para os ouvintes não ficou totalmente claro quão divertido foi esta conversa, porque enquanto nós estávamos a falar, nós estamos a gravar este episódio não na rádio, estamos a gravá-lo por Zoom, e enquanto que estávamos a gravar, a Ana estava a ouvir e estava com o micro desligado, mas eu só vi a Ana a rir, e por isso acho que foi muito divertido também para a Ana, e fico contente por isso. E lá está, esta parte de ligarmos a um familiar é sempre muito diferente, porque a maior parte das vezes não temos a noção do que é que passa para o outro lado, e como cientistas às vezes focamos um bocadinho na nossa investigação e temos também que nos focar no que está à nossa volta e de pentear o cabelo de manhã. E assim terminamos mais um episódio cheio de ciência no feminino. Este com a Ana, que nos falou sobre a ciência do clima. Porque não? O tempo não é algo para se falar quando não há nada para dizer, porque na verdade há muito para se dizer. Há muita química, física e matemática. Há um ciclo de carbono a acontecer e nós nem damos por ela. Tenho também a agradecer à Ana por ter partilhado aqui um bocadinho, não só de ciência, mas também deixado aqui um alerta para esta parte muito importante, que é mantermos a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, o nosso juízo. Quer sejamos cientistas, quer não. Para além de cientista, aproveito para vos deixar uma novidade bem fresquinha que a Ana me disse, que é, a partir desta primavera, tornar-se-á professora. Neste momento, a Ana faz investigação num dos institutos de maior renome na ciência, no Max Planck. Em específico, adivinhem lá o nome: Max Planck Institute for Biogeochemistry, ou seja, para biogeoquímica. Agora faz sentido, certo? Espero que este episódio tenha feito tanto sentido para mim, como para vocês, que agora pensem no clima como uma cientista e na vossa saúde como uma mãe. Entretanto, eu voltarei para mais um episódio deste podcast. Até já!
Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.